É uma matéria muito interessante. E, embora não parecendo, é muito importante. E com certeza que haverá um senhor deputado que não seja do Partido Socialista, de preferência, que fará este relatório. Cópia privada. Cópia privada. Pois, a Comissão de Educação é competente e nós fazemos aqui o nosso relatório e enviamos depois para a Comissão de Educação. Já viu alguma cara agora aquela por aí? Então quem? Sou deputado Hugo Vosa. Quem é que sugere? Não. Eu fiz-lhe uma pergunta, não. Não diga isso, que eu preciso que o PCP só ofereça para alguma iniciativa hoje. Bom, então o PSD apresenta, indicará posteriormente e com a brevidade possível. Sou deputado Govelosa. Temos então agora uma proposta de resolução do Governo que aprova para adesão a Convenção relativa ao Estatuto dos Apátridas, adotada em Nova Iorque em 28 de setembro de 54. Fica então o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, muito obrigado. Uma outra proposta de resolução que aprova para adesão a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, adaptada em Nova Iorque. Não, não. Seria, é, não é? Fica então também o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O projeto de resolução que recomenda ao Governo a salvaguarda e valorização dos acervos dos extintos governos civis. Esta é a competente. Ah, nós temos um problema com esta, porque foi distribuída a duas comissões, à nossa e à de Educação. Acontece que os projetos de resolução só podem ser distribuídos a uma. E acontece igualmente que a Comissão de Educação já está adiantada nos trabalhos relativamente a este projeto de resolução. Portanto, a minha opinião também é essa, deixá-los continuar o trabalho que já iniciaram e nós damos sem efeito aqui a nossa, ou por fim da nossa intervenção nesta. Portanto, não havendo oposição, ficará decidido dessa forma. Senhores deputados, entramos agora noutra coisa que é difícil, especialmente para o Presidente da Comissão, que é a distribuição das iniciativas europeias. Nós temos... É difícil porque, para acertar com o Sr. Deputado voluntário, é uma carga de trabalho. Nós temos aqui algumas que são meras comunicações.
Sr. Deputado... Ontem a Comissão dos Assuntos Europeus esteve a debater largamente, não sei, foi a conclusão a que chegou, relativamente à pertinência destes pareceres. Mas eu creio que eles tenderão para se inclinar a fazer uma seleção mais estrita das matérias sobre as quais importa tomar posição, porque isto depois vai para o arquivo. Só não me atrevo a dizer que vai para o arquivo morto. Não é? Talvez valesse a pena a ligação com as duas comissões para ver até onde é que podemos ter uma interpretação mais restritiva dos pareceres a emitir, se não.
Deputado Jorge Raquel, eu tenho igualmente essa informação e por isso eu desde já avançava com a proposta de que são meras comunicações, como é, por exemplo, aqui uma comunicação acerca do mecanismo de proteção civil e instrumento financeiro da proteção civil, uma comunicação sobre o orçamento no domínio dos assuntos internos, uma comunicação sobre disposições gerais aplicáveis ao Fundo de Asilo e Imigração. Eu acho que devíamos dispensar a elaboração do relatório relativamente a estas comunicações. Estar a fazer um relatório acerca de uma comunicação parece-me que é uma coisa perfeitamente desnecessária. Agora, temos aqui uma proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as disposições gerais aplicáveis ao asilo e à imigração que cria no âmbito do Fundo para a Segurança Interna um instrumento de apoio financeiro à cooperação policial, que cria no âmbito do Fundo para a Segurança Interna um instrumento de apoio financeiro em matéria de fronteiras externas e de vistos. Temos estas três iniciativas legislativas e ainda mais uma, que é o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que criou o Fundo para o Asilo e Imigração. São quatro iniciativas europeias, mas todas elas conexionadas. Portanto, quem ficar com uma terá que ficar com as outras três como brinde. Asilo e Imigração. Sr. Deputada Paula Cardoso, muito obrigado. Ficam então estas iniciativas distribuídas pelo Sr. Deputada Paula Cardoso. Temos agora uma proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria o Programa de Direitos e Cidadania. Tem um prazo até 24 de janeiro. A data da distribuição foi 24 de janeiro. O programa cria o Programa de Direitos e Cidadania para o período 2014 a 2020. Doutora Isabel Moreira? Está bem? Estou a Partido Socialista, depois indicarão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora mais uma comunicação, que esta podemos prescindir do respectivo relatório, que é a abordagem global para a migração e a mobilidade. Naturalmente, nós daremos conhecimento aos seus deputados através dos instrumentos eletrónicos. Temos agora uma nova proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria para o período 2014 a 2020 o Programa Justiça. E o prazo é até 24 de janeiro. Os seus não têm? Não, não. Tem o prazo razoável. Esta tem. Programa Justiça. Sr. Deputado João Oliveira? Não, está bem, eu sei.
Esta interrupção do Natal para pôr a dia
aqui. Eu sei. Sr. Deputado Hugo Velosa, quem é que sugere? Quem é que sugere? Não é obrigatório, Sr. Deputado. Aqui ainda não, mas não sugere ninguém? Eu já estou a farto de iniciativas europeias. Não tenho aqui mais uma data delas. Hein? Programa Justiça. Eu acho que isto é uma coisa. Sr. Deputado João Lobo, eu tinha aqui outra coisa para si. Não, eu digo que tinha porque, sendo da Comissão Europeia também, dos Assuntos Europeus. É uma coisa de peso e eu ia sugerir o seu nome, se não houver oposição. PSD depois indicará sobre este programa de justiça. Só se quiser fazer as duas. Ah, pronto, muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Programa de justiça. Ora bem, isto são... Agora temos aqui uma relativa à conclusão do acordo entre os Estados Unidos da América e a União Europeia sobre a utilização e transferência do registro de identificação de passageiro. Sr. Deputado Isabel Honeto. Muito obrigado. Agora temos mais uma comunicação sobre o relatório anual sobre a aplicação de estratégia de segurança interna da União Europeia. É uma comunicação. Temos uma outra comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu sobre a resolução alternativa de litígios de consumo no mercado único. Que esta está conexa com duas iniciativas que foram já distribuídas à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada Teresa Anjinho, há aqui uma que é a comunicação sobre resolução alternativa de litígios de consumo no mercado único. E, E há dois, deputada, há duas iniciativas, 739 e 794, que já são suas e que têm a ver com estas matérias. Era só juntar mais esta, não é? Está bem? Sr. Deputada Teresa Anjinho, muito obrigado. 4 de janeiro é a data. 4 de janeiro. É. Não, as outras também são. E nós temos reunião para 4 de janeiro. Quarta-feira, é a primeira quarta-feira do ano. É. E esta também não? Agora temos várias comunicações também. Uma comunicação sobre o reforço de solidariedade na União Europeia no domínio do asilo. Um relatório comunica o conteúdo acerca dos resultados obtidos na execução do Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros. Um relatório em que se comunicam os resultados obtidos na execução do Fundo para as Fronteiras Externas. Um relatório em que se comunicam os resultados obtidos na execução do Fundo Europeu de Regresso no período 2007-2009. E um relatório da Comissão do Parlamento e ao Conselho do Comitê Económico e Social Europeu sobre a aplicação e os efeitos da diretiva relativa ao direito de sequência. Portanto, são meras comunicações e, conforme falámos, não será necessário fazer relatório. Passamos agora ao ponto número 3, admissão de petições. Temos uma primeira petição em que solicita a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de avaliar a aplicação da lei pelo primeiro juízo, Tribunal de Execução de Penas de Lisboa, no que se refere à concessão de liberdade de saída, de licenças de saída jurisdicional e à aplicação da liberdade condicional. Ou seja, os peticionários vêm pedir que a Assembleia da República crie uma comissão para apreciar o trabalho executado por um juízo do Tribunal de Execução de Penas de Lisboa. Temos aqui um problema que parte do princípio da separação de poderes e de não nos podemos imiscuir naquilo que é o trabalho dos tribunais. Portanto, essa é a razão para nós indeferirmos liminarmente a petição, mas acho que devíamos dar conhecimento do conteúdo da petição à senhora, aos grupos parlamentares, à senhora Ministra da Justiça, ao Conselho Superior da Magistratura e não veja mais quem. Não sei se os deputados estarão de acordo relativamente a esta proposta. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Eu estou claramente de acordo, sendo que, por defeito meu, não li o conteúdo. E acho que a Assembleia da República, naturalmente, não tem competências, pelos motivos e fundamentos que o Sr. Presidente invocou, para avaliar em concreto. Gostava que, eventualmente, essa questão ficasse esclarecida, em concreto, o trabalho de um tribunal. Mas não gostaria que ficasse, enfim, por força do mesmo fundamento, arredado por completo a hipótese da Assembleia da República fiscalizar a Justiça. E, portanto, como não li os fundamentos, gostaria que essa questão ficasse relativamente clara para não haver precedentes de que a Assembleia da República não tem competência para fiscalizar áreas da Justiça.
Não, mas eu percebo a ideia, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, mas aqui o que é pedido em concreto é avaliação sobre a aplicação da lei pelo primeiro juízo do Tribunal de Execução de Penas. Portanto, é uma questão concreta de caráter jurisdicional daquilo que tem a ver com as decisões e com a independência daquele órgão de soberania de tribunais. Portanto, mas acho, eu percebi a ideia, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, mas, portanto, esta é, efetivamente, uma questão concreta sobre decisões dos tribunais. Portanto, não havendo mais intervenções, fica decidido desta forma. Temos uma outra petição que pretende que o dia 5 de outubro continue a ser feriado por ser um dos mais importantes de Portugal como nação livre e independente. Mas não por ser a data de implantação da República, mas sim por ser a data da assinatura do Tratado de Zamora. É este o fundamento. Portanto, eu... No dia 5 de outubro, não é? Foi. Bom, o peticionário diz que foi neste dia. Terá sido, com certeza. Mas foi, não foi? Agora precisamos nomear o relator. Mas não. Sr. Deputado Manuel Meirinho, muito obrigado. Fica então. E agora temos... Temos aqui... era isto que eu falava relativamente ao Sr. Deputado João Lobo. Temos aqui a necessidade de nomear relator para o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2012. Este é realmente um relatório importante, especialmente importante, são todos importantes. Tem que ser feito até 18 de janeiro, com a menção de que no dia 10 de janeiro, haverá uma reunião aqui no Parlamento com o Vice-Presidente da Comissão, o Sr. Maros Sefcovic, que é muito conhecido na terra dele, que será uma reunião preparatória para a elaboração deste relatório. Sr. Deputado João Lobo, se não houver oposição, ficará então. Sr. Deputado João Lobo, muito obrigado. Passamos ao ponto 5 da agenda. Nomeação de relator para o parecer solicitado pela Comissão de Defesa Nacional sobre o objeto da petição 63/12, reintegração no exército do capitão da infantaria Artur Carlos Barros Basto, que foi alvo de segregação política ou religiosa no ano de 1937. Precisávamos aqui, Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Fica gravado. Era para sugerir o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, que é também membro da Comissão de Defesa e que, ao ter conhecimento disto, manifestou a intenção de ser ele o relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficará então como relator o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. Está então distribuído. Ponto 6 da ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei do Partido Comunista Português. Primeira alteração à Lei 1723, Iniciativa Legislativa de Cidadãos. E para o efeito eu dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Pita Meixa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um projeto de lei do PCP que pretende fazer a primeira alteração à Lei da Iniciativa Legislativa dos Cidadãos, basicamente no sentido de diminuir a exigência do número de assinaturas para propor as iniciativas. Atualmente elas são 35 mil, de acordo com a lei em vigor, que é de 2003, e o Partido Comunista propõe que passe para 5 mil. E argumenta que o número de 35 mil é desproporcionado, que inviabiliza na prática o exercício deste direito popular e que a Assembleia da República, a única obrigação que tem em relação a esta matéria é a de apreciação das iniciativas e não tem qualquer vínculo, naturalmente, em as aprovar. Depois, complementarmente, faz também uma alteração de deixar de exigir o número de eleitor e apenas o número de cidadão nos documentos que são apresentados. É este, simplesmente, o objeto desta iniciativa. O deputado relator estudou isto e deu aqui uns palpites, uma opinião no sentido de considerar que, sendo um direito constitucionalmente previsto, ele deve ter efetividade na lei, senão não cumprimos a Constituição. Vários países têm esta possibilidade e agora recentemente a União Europeia também estabeleceu no seu seio, isso vai entrar em vigor em abril, é um sistema mais complexo porque envolve vários países e portanto é necessário que haja assinaturas de pessoas de diversos países e num número determinado, mas esse número é também avaliado em relação a cada país e no caso de Portugal, em termos da União Europeia, o número de assinaturas exigível é 16.500. Ou seja, sensivelmente metade daquelas que nós, no nosso seio, exigimos. E depois ocorre que desde 2003, em que está em vigor este regime, só houve uma única iniciativa legislativa neste, com os arquitetos, não é? Neste sentido. Portanto, de facto, parece haver aqui pouca efetividade da possibilidade de execução desta medida constitucional. Faz aqui uma nota, um parênteses, porque no parecer técnico e na base de dados do Parlamento diz que foi caducou essa iniciativa dos cidadãos, dos arquitetos. Eu acho que isso não foi bem assim, porque aconteceu é que depois houve um relatório final da Comissão, isso tem um nome, o texto de substituição, e daí é que saiu depois a legislação. Naturalmente que nós devemos preservar a nossa democracia representativa. Baixar muito o número, isto pode ter alguns perigos. Abrir a porta aos vanguardismos políticos de fachada popular, que se disfarçam de cidadãos para fazer iniciativas, ou entregar isto a lobbies ou interesses económicos que os utilizem. Portanto, deve haver aqui alguma cautela, ainda que, na opinião do relator, se acha que deve estudar a possibilidade de se poder baixar alguma coisa, ou até, inspirado no regime do direito de petição, poder haver aqui uma situação em dois patamares em que houvesse uma exigência grande para iniciativas que tinham que ir a plenário e houvesse uma exigência menor para iniciativas que tivessem uma espécie de primeira leitura em comissão obrigatória e que aí pudesse haver um crivo e só passassem coisas com alguma dignidade e que se visse que tinham... Podia ser uma forma de ajudar aqui a baixar um pouco. Também chamar a atenção que estas iniciativas legislativas não podem ser em todas as matérias. Portanto, a lei estabelece, e penso que devia manter isso, um elenco de matérias que estão excluídas da possibilidade de iniciativa legislativa, que são aquelas que têm maior dignidade constitucional e que são da reserva da Assembleia, etc. Depois, há uma coisa que eu também falo aí, porque não está no projeto de lei, mas que eu acho que devia ser considerada, porque esta lei ainda faz aqui uma distinção quanto à mispúria entre os cidadãos portugueses que vivem no território nacional ou que não vivem, diferenciando os seus direitos. Parece-me isso uma coisa um pouco absurda, talvez até inconstitucional, neste sentido, que a Constituição estabelece essa possibilidade em certas matérias, julgo que não nesta, e mesmo onde estabelece, julgo que estabelece mal, os cidadãos, desde que tenham a cidadania portuguesa, a nacionalidade, sejam eleitores com direito a voto, não se vê por razão que não podem assinar as iniciativas, a não ser matérias que lhe digam diretamente respeito, que é uma coisa que é difícil de esclarecer, de decidir, em função da residência. Portanto, julgo que isso devia ser excluído, até porque nós fizemos isso há pouco tempo aqui na Assembleia, em relação às leis eleitorais. Havia até dois candidatos eleitorais diferentes, e eleitores para o Presidente da República eram uns, para a Assembleia da República eram outros, candidatos de universos diferentes, e nós acabámos com isso e estabelecemos na lei que a nacionalidade portuguesa e a inscrição no recenseamento eleitoral são provas da existência de laços de efetiva ligação à comunidade nacional e, como tal, as pessoas não devem ter nenhuma diminuição dos seus direitos. Portanto, é um aspecto que eu acho que devia ser visto. Pronto, finalmente, para dizer que o projeto de lei cumpre os requisitos formais e constitucionais necessários, tem condições de seguir os termos do processo ulteriores.
Obrigado, Sr. Deputado. São muito importantes estas suas notas de reflexão, que não são palpites de maneira nenhuma, numa matéria que é fundamental e que é a abertura da Assembleia da República ao cidadão e à sociedade. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Manuel Meirinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas muito breves relativamente ao parecer. Em primeiro lugar, para felicitar o Sr. Deputado Luís Pita Mancha pelo parecer, pela qualidade e pela fundamentação que nos traz. Gostava de dizer basicamente, de forma muito sintética, o seguinte. É verdade que o projeto de lei levanta aqui um primeiro ponto, que é uma questão de princípio, ou seja, se devemos ou não facilitar, e em que medida é que se deve facilitar a abertura pela via de novos instrumentos de participação dos cidadãos que mobilizem a ação individual e coletiva, isso é uma questão de princípio, mas, e bem o relatório, na minha leitura, coloca o problema de uma excessiva facilitação poder gerar não só diretamente um efeito de banalização, aliás temos alguns exemplos para o caso das petições, e sobretudo algum risco de parasitação, com o qual eu concordo. A fundamentação do parecer também me parece correta do ponto de vista da questão que é levantada no projeto do PCP relativamente à questão da proporcionalidade e que basicamente levantou o problema da relação entre o número de assinaturas que é exigido e a facilidade maior ou menor dos cidadãos. Ora, isto não é comprovado pelos factos. Nós, por exemplo, analisando os dados, por exemplo, das petições, temos várias petições coletivas com 150 mil assinaturas, 170 mil assinaturas, 50 mil assinaturas são várias. Eu fiz aqui um pequeno levantamento, desde a 6ª legislatura até à data, só cidadãos que assinaram petições são 5 milhões e 700 mil. E, portanto, quando nós fazemos uma leitura mais comprobatória dos factos, verifica-se o seguinte. Se formos às petições coletivas, nós temos 22 petições em média por ano, ou seja, e que ultrapassam largamente a questão das 4 mil assinaturas. Isso significa que quando os cidadãos se querem mobilizar verdadeiramente, não é tão impeditivo quanto isso o limite das assinaturas. A questão está em que se deve ter aqui, digamos, uma leitura transversal sobre a relação entre o número de assinaturas e a capacidade e a efetiva mobilização. E, portanto, e por fim, na análise comparativa, que aliás é muito bem aqui colocada no relatório, no seu parecer, demonstra que se nós tivéssemos na média daquilo que acontece nos países da União Europeia, nós teríamos que aumentar ainda mais aquilo que está previsto na lei, porque nós estamos com um ratio de 0,32%, face ao número de eleitores, e a média na União Europeia dos países que praticam esta iniciativa é de 1,37%. Ou seja, visto isto do ponto de vista comparativo e do ponto de vista do exercício concreto do direito de petição, isto comprova que claramente o número de assinaturas não é um bloqueio em si, quando os cidadãos verdadeiramente têm e querem mobilizar-se e consegue-se. E, portanto, eu acho que é uma matéria que deve ser equacionada nos termos em que o parecer, eu subscrevo isso, exatamente se encontrar um ponto de equilíbrio relativamente a este número de assinaturas, mas também não exagerar, digamos, na redução, de maneira a que ele não crie o regime de banalização. Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Manuel Meirinho, pela informação que nos trouxe e pelas reflexões que acrescentou às que já tínhamos. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, começar por felicitar o deputado relator, porque, de facto, este é um relatório que tratou de uma forma bastante profunda e importante uma matéria que merece a nossa reflexão. Acho que é, de facto, ao encontro do que já aqui foi dito, importante perceber a questão da facilitação ou não e ter alguma cautela, tendo em conta exatamente a instrumentalização deste meio. É fundamental fazer uma análise comparativa, inclusivamente com o direito de petição, porque, como muito bem aqui colocou, também a fez, muito embora esta análise é relevante do ponto de vista do número de assinaturas, perceber qual é que é, em média, o número de assinaturas, no caso das petições que aqui chegam, mas parece-me que não é apenas o número de assinaturas que deve ser tido para análise. Acho que há outros vetores que são igualmente importantes para percebermos exatamente qual é que é a relevância desta equação, nomeadamente perceber quais são as matérias que aqui chegam e perceber por mão de quem é que aqui chegam. Ou seja, de modo a que possamos também entender qual é que é o grau de iniciativa, nomeadamente associativa, vis-à-vis, não é, a iniciativa individual. E depois, obviamente, fazer essa relação com as próprias matérias. De modo que eu acho que temos aqui um conjunto de questões que deveriam eventualmente merecer de todos nós alguma ponderação. E é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cília Honório, faz.
Sr. Presidente, é muito breve. É para saudar o parecer feito pelo nosso colega e a importância da iniciativa legislativa do PCP. E a reflexão que deve ser sustentada. E relativamente a esta matéria, quer dizer, e em observação àquilo que disse o Sr. Deputado Manuel Meirinho, as questões não têm necessariamente só a ver com esse levantamento global que fez, que é bastante interessante, porque o processo de recolha de assinaturas não é o mesmo relativamente às duas iniciativas. E isso deve ser tido em conta quando nós fazemos esta avaliação e queremos comparar o número de cidadãos envolvidos nas petições com o número de cidadãos que dão a sua palavra numa iniciativa para uma iniciativa legislativa cidadã. Que o processo de recolha é radicalmente distinto e se calhar essa é que é uma das matérias mais sensíveis de ponderação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Todas estas observações vão ficar fixadas em ata, o que é importante para, em momento oportuno, podermos dar sequência a esta discussão, que eu acho que deve ter consequências. Quanto à discussão em plenário, é uma iniciativa do Partido Comunista Português, pode não ser discutida em plenário, mas fica aqui registada, também a minha opinião, que seria muito interessante que fosse discutido em plenário. Senhores deputados, vamos passar à votação, quem vota contra. Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passamos então agora ao ponto 7 da ordem de trabalho, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 121/11, aprova o regulamento orgânico da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Senhor deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Muito, Muito obrigado, Sr. Presidente.
Aqui, talvez seja melhor fechar.
Este parecer estamos a falar do projeto de lei número 121-12, apresentado pelo grupo de deputados do PSD, do PS e do CDS-PP, e que visa aprovar o regulamento orgânico da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. Esta iniciativa vem na sequência do artigo 35 da Lei de Orçamento de Estado para 2011, que o procedimento de adaptação dos diplomas estatutários das entidades reguladoras independentes, como é o caso da vulgarmente conhecida por CADA, tinha que estar concluído até o final do presente ano. O atual regulamento em vigor consta da Lei 8 de 95. Este regulamento, e nomeadamente as questões que têm a ver com a orgânica da CADA, têm sofrido algumas vicissitudes, designadamente com a aprovação e a entrada em vigor da Lei nº 12-A de 2008, tem o regime de vinculação, carreiras e remunerações dos trabalhadores em funções públicas, e que, a partir de 1 de janeiro de 2008, por força desta legislação, todos os trabalhadores da CADA passaram a estar em mobilidade interna, com todas as vicissitudes criadas junto àquela comissão, o que provocou alguns entorces em termos de trabalho, alguma diminuição de trabalhadores, designadamente ao nível dos técnicos superiores jurídicos. Por força de leis transitórias, tem sido prorrogado sucessivamente um regime excepcional para a CADA. No entanto, urge resolver este problema e, em boa hora, estes três grupos parlamentares apresentaram esta iniciativa legislativa. As principais inovações introduzidas por este novo regulamento orgânico são, principalmente, a dispensabilidade de acordo do serviço de origem quanto à mobilidade se opere por iniciativa do trabalhador, a atribuição a título de disponibilidade permanente de remuneração correspondente à posição remuneratória imediatamente seguinte da respectiva categoria ou carreira, é feita a descrição do conteúdo funcional dos serviços de apoio da CADA, os técnicos superiores jurídicos, os assistentes técnicos e assistentes operacionais, e prevê-se que também, no âmbito da contratação de pessoal para a CADA, se aplique o artigo 55 da Lei 12-A de 2008, com as necessárias adaptações. O projeto de lei tem dois artigos, o primeiro, e depois temos o regulamento, com 8 artigos, com as várias situações que estão em causa, desde os serviços de apoio, passando pelo orçamento, o conteúdo funcional, a contratação de pessoal, por aí fora. Esta iniciativa legislativa retoma, com algumas alterações, o projeto de lei 621, que foi apresentado pelos grupos parlamentares do Partido Socialista e do PSD na legislatura anterior. No entanto, foi vetada politicamente em 24 de maio pelo Sr. Presidente da República. E uma das razões que o Sr. Presidente da República aduziu foi precisamente o acréscimo remuneratório que era criado de 20% na carreira daqueles profissionais, porque, no entender do Sr. Presidente da República, estava-se a criar um novo regime para trabalhadores em funções públicas, que era um pouco diferente do previsto pela Lei 12-A de 2008. Este projeto de lei, ora apresentado, mantendo alguns aspectos essenciais daquilo que foi aprovado por unanimidade na legislatura anterior, vem ao encontro de algumas preocupações do Sr. Presidente da República, integrando e prevendo os mecanismos que a Lei 12-A de 2008 já prevê para toda a administração pública, e vem, no fundo, aqui resolver esses problemas e dar resposta ao veto político do Sr. Presidente da República. Na opinião do relator, este está expendida no parecer que vos foi entregue. Este projeto de lei vem precisamente resolver as distorções e os problemas que têm sido criados à CADA e que pode ajudar que a CADA mais facilmente dê cumprimento às funções para que foi criada. E, portanto, em conclusão, propõe-se que este diploma reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, o que julgo acontecerá hoje à tarde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções, Sr. Deputado Paulo Ribeiro, há aqui o último parágrafo da página 1, diz que, por despacho de Sua Excelência Presidente da Assembleia, esta iniciativa baixou a esta comissão. Acontece que este despacho ainda não existe, o que não impede que nós não façamos a apresentação do relatório e a respectiva votação. Portanto, eu pedi-lhe que retirasse este parágrafo.
Com certeza, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ribeiro. Felizmente estava distraído. Senhores deputados. Senhores deputados, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Passamos agora à apresentação, à apreciação e votação do parecer sobre a proposta de resolução que aprova o Tratado sobre a Transferência de Pessoas Condenadas entre a República Portuguesa e a República do Peru. Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Isto, de facto, trata-se da aprovação do Tratado sobre as pessoas condenadas entre a República Portuguesa e a República do Peru, o que, atendendo à época que vivemos, a época natalícia, até poderia parecer, agora a jeito de brincadeira, que estávamos condenados, ou éramos nós condenados a comer o Peru no sábado, ou tratava-se de uma tentativa desesperada de evitar a massificação de mortes ao Peru, na sua condenação à morte e à assadeira dentro de 3 ou 4 dias. Mas não, é mesmo uma lei criminal e é mesmo um tratado que, no fundo, é um tratado que se rege basicamente pelas normas técnicas que quase todos os tratados desta índole se regem. É um tratado que visa mais uma cooperação entre dois países no sentido de evitar a dupla condenação e a dupla condenação à pena, e é um exemplo de cooperação que devemos sempre louvar. O tratado, no fundo, é facilitar a transferência das pessoas condenadas no território de um dos Estados para um outro Estado, de acordo com as regras, que basicamente são as regras que são as instituídas para estes casos, nomeadamente que o seu pedido de transferência pode ser feito por qualquer dos Estados ou pela própria pessoa condenada, poderá ter lugar sempre que se verificarem as condições previstas no artigo 3º do próprio tratado. Portanto, é sempre necessário que a pessoa condenada no território de uma das partes seja nacional do outro país. Ambos os Estados comprometem-se a informar, o dever de informação também é um dever que regula praticamente todos os tratados deste género, que é o dever de informação dos direitos que emergem imediatamente após a assinatura deste tratado a todas as pessoas suscetíveis de se enquadrarem nestas matérias. E são designados para como autoridades centrais para efeitos da recepção e da transmissão dos pedidos de transferência. Pela parte de Portugal é a Procuradoria-Geral da República, pela parte do Peru é o Ministério Público, e o consentimento para a transferência é prestado em conformidade com o direito interno do Estado-parte onde se encontra a pessoa a transferir, devendo as partes assegurar que este é prestado voluntariamente e com plena consciência das consequências daí decorrentes. Decidida a transferência, a pessoa condenada será entregue ao Estado de execução, em local acordado entre as partes, e devendo sempre ser acompanhada, como habitualmente, uma certidão sobre o tempo da condenação já cumprido, os relatórios médicos e as recomendações sobre o tratamento penitenciário. A execução da sentença fica assim suspensa no Estado da condenação a partir do momento em que o Estado da execução tome o condenado a seu cargo, mas cumprida esta, o Estado da condenação não pode mais executá-la. A transferência não poderá nunca transformar-se numa alteração à sentença de modo a agravar, aumentar ou prolongar a pena aplicada no Estado da condenação, nem pode alterar a matéria de facto constante da sentença, nem tampouco converter uma pena privativa de liberdade em pena pequena pecuniária. Portanto, na execução da pena é sempre observado o direito interno do Estado de execução. O Estado da condenação mantém a exclusividade da jurisdição relativamente à sentença aplicada. É sempre necessário, possível conceder indultos, amnistias, perdão ou graça ou comutação da pena de acordo com o direito interno, mas tem que sempre recolher uma prévia concessão das autoridades centrais de ambos os Estados para esse efeito. As despesas resultantes da transferência ficam sempre a cargo do Estado que a solicita e para onde vai ser transferido a pessoa condenada, e apenas o Estado onde foi deferida a sentença e onde ele foi condenado poderá julgar de recursos de revisão ou devendo para esse efeito a decisão ser comunicada à outra parte onde está a ser cumprida a pena para se executar as devidas modificações decorrentes desse recurso. A pessoa transferida com este tratado fica também salvaguardada de ser julgada ou condenada pelos mesmos factos num outro Estado. E, portanto, é o tal dupla condenação que estes tratados evitam, e o Estado da execução deve sempre informar o Estado da condenação quando a condenação tiver sido cumprida, ou seja, a pessoa transferida se evadir antes de ter terminado o cumprimento da pena, ou quando o Estado de condenação solicitar informação sobre o cumprimento da pena. O tratado aplica-se às execuções de às condenações proferidas antes ou depois da entrada em vigor do tratado, e em linhas gerais é basicamente o que o tratado explana. De resto, sendo uma matéria de cariz tão técnico, vou-me eximir de manifestar qualquer opinião acerca do tratado, a não ser congratular-me pelas mais-valias que traz para as pessoas condenadas. E nas conclusões, portanto, o Governo apresentou-nos aqui esta proposta de resolução no sentido de aprovar este tratado. O tratado visa possibilitar a transferência das pessoas condenadas de um território, de um dos Estados, para o território do outro, neste caso entre Portugal e o Peru. E sim, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais é de parecer que este proposta de resolução deve ser remetida à Comissão de Negócios Estrangeiros, que é a comissão que foi declarada competente para fazer o relatório final sobre esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Cardoso. Não sei se há intervenções. Não havendo, vamos passar às votações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 9 da ordem de trabalhos, que é a discussão na especialidade da... Sra. Deputada Golosa, faz favor. Não, ainda não tinha acabado. Procede à sexta alteração ao Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei 34/2008, de 26 de fevereiro. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, nós ainda estamos aqui em alguma reflexão sobre umas propostas e gostaríamos de solicitar que isso passasse para o último ponto da ordem de trabalhos.
Não sei se haverá oposição, não haverá com certeza. Ficará então para o último ponto da ordem de trabalhos. Passamos às iniciativas europeias, ponto 11 da ordem de trabalhos. Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativo ao Estatuto dos Nacionais de Países Terceiros Residentes de Longa Duração. Para o efeito, Sr. Deputado André Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, este relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho diz respeito à aplicação da Diretiva 2003/109 relativa aos Estatutos Nacionais de Países Estrangeiros Residentes de Longa Duração. Em face do conteúdo desta iniciativa, a subscritora do presente relatório entendeu, efetivamente, não dever elaborar parecer sobre o mesmo, até porque trata-se, efetivamente, de uma iniciativa não legislativa e não cabe, portanto, à Comissão aferir sobre o cumprimento do princípio da subsidiariedade. Fazendo uma breve análise... O relatório, portanto, da Comissão e no que toca à aplicação da diretiva identifica precisamente questões problemáticas da transposição da aplicação da diretiva, uma vez que foi elaborado com base num estudo realizado em nome da Comissão e também noutras fontes, tendo sido concedida a oportunidade dos Estados-membros reverem e atualizarem as informações factuais. Relato também aqui alguns elementos, segundo o referido relatório, de que efetivamente os Estados-membros deviam dar cumprimento à diretiva até 23 de janeiro de 2006, sendo necessário adequar as medidas de transposição. Esta diretiva é aplicável aos nacionais de países terceiros que residam legalmente no território de um Estado-membro, embora a mesma permita exclusões de âmbito pessoal que comprometem seriamente o seu efeito útil. Depois também falo aqui sobre as condições para a aquisição do estatuto no primeiro Estado-membro, onde temos a residência legal de 5 anos, sujeita efetivamente a algumas condições que estão mencionadas na referida diretiva. Esta diretiva estabelece também uma distinção fundamental entre aquele que é o estatuto de residente de longa duração o permanente e o título de residência, que apenas certifica aquele estatuto, sendo que em termos do período de validade do título, os Estados-membros transpuseram efetivamente muito bem estas disposições. Quanto às condições de renovação do título e à perda do estatuto, temos também a renovação do título de longa duração, temos a retirada ou perda do estatuto de residência de longa duração, o residente de longa duração beneficia da igualdade de tratamento perante os nacionais, em domínios como o acesso ao emprego, à proteção social, ao ensino e bens e serviços, sendo também de referir aqui e lamentar a lacuna de informação nesta área. Esta diretiva permite que os Estados-membros emitam títulos nacionais de residência permanente em condições mais favoráveis, mas não conferem um direito de mudança para um segundo Estado-membro. E no que toca às condições de residência e trabalho noutros Estados-membros, concerne um dos principais valores da diretiva é exatamente a facilitação da circulação dos residentes de longa duração na União Europeia, que contribui para a realização do mercado interno. Logo que o residente de longa duração obtenha o título de residência no segundo Estado-membro, deve ali beneficiar da igualdade de tratamento já referida, devendo o segundo Estado-membro conceder aquele título renovável, se estiverem preenchidas as condições previstas, comunicando essa decisão ao primeiro Estado-membro. Depois digo também que a expulsão do primeiro Estado-membro é regulada também nesta diretiva, obedecendo a respectiva decisão a critérios ali especificados, sendo que a diretiva inclui a possibilidade da expulsão do residente de longa duração a quem tenha sido concedido um título de residência no segundo Estado-membro, mas que ainda não tenha obtido o estatuto de residente de longa duração neste último. O relatório, portanto, conclui que é de lamentar, ainda assim, o pouco impacto da diretiva em muitos Estados-membros, sendo esta um compromisso de longa data da União Europeia quanto à promoção, à integração e à não discriminação dos nacionais de países terceiros. Para a Comissão, decorridos 5 anos que foram após o termo do prazo de transposição, chegou o momento, entendo que chegou o momento, efetivamente, de aplicar plenamente esta diretiva, continuando por isso a dar início a processos por infração, no entanto, sem deixar de considerar alterações à diretiva. Em jeito de conclusão, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias libera tomar conhecimento do relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação da diretiva e remeter o presente relatório à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Andréa Neto. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Delegado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, só uma nota breve quanto à eventual utilidade de a Primeira Comissão continuar a acompanhar esta matéria no que respeita ao ato de transposição interno desta mesma diretiva, ou seja, de ver até que medida é que as observações formuladas neste relatório de alguma maneira têm ou não repercussão na nossa ordem jurídica interna, nomeadamente no que diz respeito à lei de imigração, que é o ato de transposição enfim, em que potencialmente podem estar em causa estas matérias. E, portanto, sem prejuízo, obviamente, da Comissão dos Assuntos Europeus proceder ao tratamento especificamente desta comunicação, eu acho que podíamos, pelo menos, identificar esta matéria como podendo ser relevante em futura discussão desta temática e que possa, eventualmente, passar por aqui. Obrigado.
Não sei se sou deputado André Neto, mas fica registada essa opinião, que me parece importante. Passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado João Lobo para a apresentação do relatório relativo ao futuro do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este relatório incide sobre uma iniciativa de natureza não legislativa e, portanto, não cabe elaborar parecer sobre a mesma, nem, evidentemente, aferir acerca do cumprimento do princípio da subsidiariedade. Trata-se de uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico Social e ao Comitê de Regiões sobre as perspectivas do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Relativamente a esta matéria, apenas brevemente poderei referir o seguinte. Há aqui uma ação de factos e de sucessos relativamente ao funcionamento do Fundo, e aqui se dá nota das vicissitudes do próprio funcionamento e das necessidades de aprimoramento do seu funcionamento e, sobretudo, dos pagamentos que resultam da sua existência. Dá-se nota de que é necessário definir melhor o que se entende por catástrofe natural extraordinária. Dá-se nota também dos pedidos, relativamente poucos. Depois, dá-se nota de que um outro conceito que tem sido muito usado é o de catástrofes regionais extraordinárias, mas há uma indefinição muito grande nas próprias normas do regulamento existente, que não define em concreto o que se entende por afetar a maior parte da população, quais o que se entende por repercussões graves e prolongadas nas condições de vida e na estabilidade económica das regiões. Também se refere que em 8 anos apenas foram aprovados 42 pedidos. Trata-se de... dá-se nota de que as proporções, de que as catástrofes têm aumentado sucessivamente na Europa e, sobretudo, elencam-se aquelas catástrofes que têm sido contempladas, designadamente tempestades, inundações, deslizamento de terras, terremotos, erupções vulcânicas, incêndios florestais e secas. E ainda se dá nota de que houve uma atribuição de um valor relativamente elevado ao sismo de Áquila em 2009. Mas o fundo, no seu funcionamento e na sua conceptualização, encontra-se com graves limitações e fragilidades. Uma delas é que a dotação financeira anual máxima é relativamente pequena e que 2/3 dos pedidos foram apresentados ao abrigo de critérios regionais que não são aceitos. E uma das questões que aqui se relaciona sobretudo, a prova dos elementos que conduzem à caracterização como tendo natureza regional e sendo extraordinária a catástrofe. E, sobretudo, a data a partir do qual o prazo para requerer a atribuição desses valores deve ser contada. Muitas vezes a data é muito incerta e é difícil de fixar. E também o regulamento não prevê. Por exemplo, uma seca. Quando se inicia o prazo para requerer o benefício? Quando é a data inicial para a partir da qual se deve contar o prazo? Bom, também aqui se elenca as várias decisões que a Comissão tem de adotar e, sobretudo, dá-se nota de que as verbas que integram o fundo não provêm diretamente das subvenções, não estão disponíveis no orçamento da União Europeia. E, portanto, significa que os Estados-membros têm de se cotizarem para se obter essa situação, ou esse pecúlio. Depois, torna-se necessário estender o âmbito da abrangência do fundo. Porquê? Porque, por exemplo, a maré negra do Prestige não foi abrangida, essa situação. A explosão de depósitos de petróleo também não foram contempladas. E os atos terroristas e, sobretudo, as graves crises no domínio da saúde pública, como pandemias, também não estão abrangidas. E ainda os acidentes nucleares, que têm uma natureza grave. E, por conseguinte, estes são situações que o Tribunal de Contas chamou a atenção e que é preciso, por causa destas situações, adaptar os regulamentos. Outra situação complexa é de que este fundo abrange apenas catástrofes naturais e exclui os atos voluntários que a elas deram origem. Porque esses estiverem abrangidos pelos seguros, evidentemente que faz com que o fundo seja colocado à margem da reparação. E, portanto, é preciso adaptar o fundo, definir o que se entende por catástrofes naturais, acelerar os pagamentos, os adiantamentos, definir o que são catástrofes de evolução lenta e, fundamentalmente, chamar a atenção, a finalizar, para o seguinte. O artigo 222 do Tratado do Funcionamento da União Europeia estabelece pela primeira vez uma disposição segundo a qual, cito, a União e os seus Estados-membros atuarão em conjunto no espírito de solidariedade se um Estado-membro for alvo de um ataque terrorista, vítima de uma catástrofe natural ou de origem humana. Ora bem, é uma evolução muito grande que está prevista no Tratado, mas sem regulamentação, uma vez que o Conselho decidiu não dar andamento às iniciativas propostas pela Comissão com vista a reformular, neste quadro, as normas regulamentares existentes desde existentes antes de 2005. E, portanto, é esta a situação que, relativamente à evolução do fundo, o relator pode apresentar. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Lobo. Não sei se há intervenções. Não havendo intervenções. Sr. Deputado, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado João Lobo pelo seu relatório. E sobre esta matéria, Sr. Presidente, eu apenas queria deixar aqui referido o seguinte. Tem havido uma evolução na União Europeia relativamente às matérias de proteção civil, nomeadamente não só a resposta do Fundo de Solidariedade, mas também da própria capacidade operacional, aliás, da União Europeia em responder aos pedidos e a sua articulação. Está na fase de criação do Gabinete de Gestão de Crises, que junta o MIC, o Mecanismo de Intervenção Comunitária, que é o mecanismo que, ao qual se pede o apoio, para fazer com o serviço externo que apoia as intervenções da União Europeia em países terceiros. Eu creio que, sobre esta matéria, relativamente em respostas de proteção civil, a tendência terá de ser a de centralizar a resposta também em termos de apoio financeiro, centralizar também, obviamente com decisão política, mas centralizar no gabinete de crises que tem que dar resposta imediata, operacional, às catástrofes sempre que é pedido uma intervenção da União Europeia aos países membros. Portanto, eu creio que talvez não fosse talvez pudéssemos adiantar que uma vez que acionado o mecanismo é necessário de imediato ver qual é a resposta dos Estados-membros em termos de apoio operacional, em termos de capacidade de resposta em meios, recursos e também o apoio financeiro, que essas componentes ficassem todas globalmente decididas. O que acontece hoje é que a resposta de meios e recursos é dada por um gabinete e o pedido de apoio financeiro é analisado por um outro gabinete. E, portanto, há aqui uma descoordenação em termos de resposta conjunta. Eu creio que a resposta tem de passar simultaneamente por analisar os meios e recursos existentes para imediato colocar no terreno e, em simultâneo, começar a analisar as necessidades financeiras para poder responder de imediato às decisões que são tomadas. E isto é importante na medida em que também nos pode afetar a nós, não é? Portanto, procurar que a própria União Europeia também agilize os seus instrumentos de resposta, porque estão de forma ainda separada. E isso, naturalmente, atrasa os pedidos de resposta. Muitas vezes os recursos são postos no terreno em tempo, recursos e meios materiais, mas depois a resposta financeira é muito mais complicada porque não está associada à análise do risco e das consequências no próprio gabinete que a União Europeia está a criar para esse efeito. Queria só deixar esta nota, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Obrigado por essa nota. Não sei se o deputado João Lobo...
Muito brevemente, só para referir o seguinte. Realmente eu não referi que o fundo prevê o auxílio a países terceiros, mas em vias de adesão. E que na altura em que o relatório foi feito eram três. A Croácia, a Turquia e a Islândia. Penso que a Croácia já aderiu e, portanto, relativamente, sim, apenas... E também referir que, em média, 9 a 12 meses depois da catástrofe ter ocorrido, é que os auxílios, quando são adotados, é que são disponibilizados, o que dificulta, de facto. Enfim, é preciso rever toda esta situação. Eu concordo com a senhora deputada e, portanto, comungo das preocupações. Só que trata-se de uma constatação e apenas a podemos apreciar e mais nada do que isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Isso é chamada a oferta lenta de auxílio, Sr. Deputado João Lobo. Muito bem, vamos então votar. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, na sequência da sua intervenção, eu sugeria, não sei se concordarão, enviar o relatório feito pela Sra. Deputada Andreia Neto para o Ministro da Administração Interna. Não é? Portanto, fica acordado que enviaremos para o Sr. Ministro da Administração Interna este relatório. Temos aqui a apresentação de um relatório Sr. Deputado, pela Sra. Deputada Elsa Paes. Acontece que ela entrou em contacto comigo e pediu o adiamento. Portanto, confirma-se, fica adiado para a próxima reunião. Agora temos a fixação das redações finais das seguintes iniciativas legislativas. Recomendo ao Governo que adote medidas para o funcionamento do Gabinete de Recuperação de Ativos e do Gabinete de Administração de Bens, que é um projeto de resolução do Partido Socialista. As alterações são alterações, naturalmente, de redação e de pormenor. Não sei se há intervenções sobre isso. Não havendo, podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado e, portanto, pode seguir o seu curso. Projeto de resolução, também de iniciativa do Partido Socialista, que recomenda ao Governo, no âmbito do outsourcing do Estado, com vista a uma maior transparência desses contratos. Existem, igualmente, alterações de pormenor. Não há intervenções. Quem vota contra, quem se abstém, e fica igualmente aprovado. Proposta de lei do Governo que regula os requisitos do tratamento de dados pessoais para a constituição de ficheiros no âmbito da saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Existem também algumas alterações de redação e de pormenor. Não há intervenções. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado. Portanto, está esgotada a nossa agenda das 11 horas, à exceção da questão das custas. Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Nós gostaríamos, naturalmente, de iniciar agora e se possível, terminar este processo, até porque os grupos parlamentares já apresentaram as suas propostas. Acontece que nós ainda estamos a analisar as propostas que foram apresentadas pelos grupos parlamentares. Não temos ainda uma posição de voto definitiva, mas queria dizer com muita lealdade, e penso que isso é claro, que do nosso ponto de vista nós gostaríamos de terminar este processo, pelo menos até à votação na especialidade, antes do período de férias de encerramento do Parlamento. E por isso eu ia sugerir... Aliás, já tive o cuidado de falar com o deputado Carlos Luís, não tive tempo de falar com o deputado João Oliveira, nem com a deputada. Sugeri que nós fizéssemos uma outra reunião, sugerindo para este efeito, sugerindo para tal, por exemplo, amanhã às 9h30 ou amanhã no fim do plenário, para esse efeito. E aí, naturalmente, que nós já teremos uma posição e poderemos discutir as propostas e votar com maior clareza, porque ainda nos falta realmente aqui a tomada de posição em relação a algumas propostas. Eu quero lembrar que o Partido Comunista fez várias propostas e o Partido Socialista também, nós próprios, e portanto era esta a sugestão que eu dava, perguntando naturalmente a Vossa Excelência se isso é possível e qual é a posição dos grupos parlamentares.
Portanto, a sugestão do Sr. Deputado Hugo Velosa é no sentido que isto fique resolvido antes do fim do ano. Sr. Deputado Hugo Velosa, não se importa tomar alguma atenção? É que isto fica resolvido antes do fim do ano. Com votação? E a votação no plenário? Ah, poderá ficar para depois. Não, é que se houver interesse por parte do PSD que seja votada amanhã, a reunião tem que ser antes do plenário, não é? Se não, tem que ser depois, não sei. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, da nossa parte, não há objeção nenhuma ao cumprimento deste objetivo temporal, até porque nós estamos em condições de fazer as votações se elas ocorrerem agora e, portanto, da nossa parte não há objeção nenhuma. Mas eu, de facto, acho que o Sr. Presidente já tocou na essência da questão. Quer dizer, eu acho que muito dificilmente este processo legislativo será concluído a tempo de ser votado amanhã em votação final global, a não serem realizadas hoje as votações na especialidade. Né? Se forem hoje, talvez ainda estejam em condições de ser votado amanhã na especialidade. Agora, com uma reunião a fazer amanhã de manhã, eu não sei se está em condições, se esse objetivo pode ser cumprido. E também, e sinceramente também não sei, e essa é uma pergunta que eu faço à maioria, porque provavelmente a maioria estará em melhores condições para fazer essa avaliação. Também não sei se há aqui algum timing em relação à entrada em vigor destas alterações que seja decisivo. Nós temos uma norma de vacatio legis, que aponta para uma vacatio legis de 45 dias. Portanto, se não se fizer a votação na especialidade, ou melhor, a votação final global amanhã, ela terá que ser deferida para janeiro e, portanto, poderá haver aí alguma... podem ficar comprometidos, se calhar, 15 dias no total da previsão de entrada em vigor destas alterações. Mas, da nossa parte, não há objeção nenhuma a estas sugestões, esta proposta do PSD.
Obrigado. Sr. Deputado Veloso,
Sr. Presidente, a razão apresentada foi da nossa parte e foi dada uma sugestão e registamos a disponibilidade do Partido Comunista para esse efeito. Agora, nós também poderíamos fazer outra coisa. Para nós, a tal análise que queremos fazer é uma coisa que se faz em pouco tempo. Eu também não pensei que esta reunião hoje foi um pouco mais rápida do que o costume e não houve essa oportunidade. Portanto, se pudéssemos suspender os trabalhos por 20 minutos e iniciarmos a discussão e a votação, penso que ainda vamos a tempo, antes da próxima reunião. Bom, o fim do plenário de hoje, o grupo parlamentar do PSD tem um convívio de Natal.
15 minutos.
Eu não sei sinceramente se o plenário hoje é muito longo. É evidente que... tem declarações políticas, então não vai dar. Por isso eu sugeria, se os deputados não se importarem, nós faríamos uma suspensão de 20 minutos, 15 minutos, e como ainda ficamos a tempo de discutir até ao meio-dia as propostas todas.
Adão Correia, não sei se quer intervir.
Não, Sr. Presidente, segundo esta proposta, eu ia sugerir inicialmente que pudesse até ser hoje a seguir ao plenário, não é? Até na sequência do que disse o Sr. Deputado João Oliveira, mas se é possível ainda agora, é melhor.
Sr. Deputado Cília Honório. Muito bem. Então, 15 minutos, Srs. Deputados, porque depois temos os nossos colegas de Cabo Verde, do Parlamento de Cabo Verde, que com certeza teremos todo o gosto em recebê-los e em recebê-los à hora. Portanto, às 20 para o meio-dia. 20 para o meio-dia.